Isto, no fundo, somos nós a ter uma conversa de café.
E quem nos ouve apanha a conversa a meio e é como se nos escutasse na mesa do lado.
Eu acho isso uma falta de respeito, mas ok. São putos danados.
Ora, isto, como é óbvio, depende do sítio onde vocês estão, depende de muita coisa. Eu acredito que se isto fosse uma coisa com a qual vocês já se tivessem deparado, vocês tinham...
Já teríamos levantado essa
questão. Já tinham levantado esse véu, muito provavelmente.
Certo, porém...
mas recentemente eu ando a ver uns anúncios, andam-me a aparecer uns anúncios
de mulheres solteiras quarentonas na tua zona?
Na tua área? Não são esses.
Não
são esses anúncios de mulheres solteiras disponíveis na tua área.
Sim. Que
para
querem
ter
foder.
Relações sexuais hoje.
Não, elas querem
mesmo.
Foder. O termo é foder. Fala aqui isso, com a Mariana, com... quer 26 anos, quer foder contigo.
Não é disso que eu estava a falar, Joana.
Ok, desculpa.
Pá, em primeiro lugar, começar pelos mais bizarros de todos.
Sim.
Que eu não sei como é que o YouTube permite isto, mas recentemente apareceram-me dois anúncios diferentes. O primeiro eu já nem me lembro que produto é que era, mas o segundo era um suposto smartphone. Pá, e depois todo o anúncio, depois é, esses anúncios, por acaso, como eu já tinha visto o primeiro, teve o condão de realmente aquilo é certeiro, porque eu fiquei a ver, eu tive pena de não gravar, mas eu fiquei a ver o anúncio 2 minutos. 2 minutos, sim. Porque era um anúncio a um produto e a voz era totalmente gerada por... parecia a voz da Google Assistant, percebem? Uhum. Notava-se perfeitamente que era uma máquina que estava... E então, basicamente, era... aquilo devia reencaminhar para um site qualquer manhoso. Em que eles diziam que era um smartphone, eles basicamente nunca diziam nada de muito concreto, era sempre tudo muito abstrato. Isto foi criado por dois grandes empreendedores que saíram de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, e eles agora revoltados porque eles saíram de lá, não sei quê, com uma grande polémica, porque descobriram que eles andavam a fazer vazar os... Eles nunca dizem qual é que é a empresa. Eles andavam a... descobriram que a empresa andava a fazer vazar os dados dos utilizadores, e então eles criaram um smartphone super seguro, com a mais alta tecnologia disto e daquilo.
Pois, então não é?
Epá, e aquilo é tudo... É tudo moscambilha, né?
Moscambilha?
Como é que...
Não conheço essa palavra. É que... Tens que falar como português é que aqui YouTube... neste podcast, pá.
Como é que o YouTube...
Não estou a par
aceita este
desses
tipo de anúncios, pá. Como é que o YouTube aceita este tipo de anúncios, meu?
Eu não sei até que ponto é que eles filtram muito os anúncios que permitem, né? Porque o dinheiro sabe bem. Que haverá um conjunto de cenas que são...
Isto é fake, meu. É scam. Aquilo era um e-mail... Em formato... Manel, não te estamos a ouvir. Era um e-mail em formato de...
vídeo.
Em formato de vídeo, basicamente.
Anúncio.
Não se percebe. Não se percebe como é que uma coisa destas vai parar...
às internets.
A uma plataforma onde estão pessoas de todas as idades, não é? Estão crianças, nós sabemos que mais do que nunca, hoje em dia, a televisão da malta dos 2000 para a frente, não é? Os morangos com açúcar, estás muito alto, Manel. A malta dos morangos com açúcar é o YouTube, não é?
Yeah.
Aquilo que eu ia dizer, e que estava a tentar dizer, mas aparentemente eu estava sem som, não é?
Não sabes falar.
Era que isto é o BABA / playbook do Scammer, que é todas aquelas keywords, buzzwords de E então foram dois gajos que saíram de uma grande tecnologia. E tu pensas, uma grande tecnológica é tipo.
Exato.
Deve ter saído da Google. Olha, isto vai ser um telefone.
Mas é tipo, é que depois aquilo era acompanhado por imagens daquelas genéricas que tu encontras na net. Muito genéricas, sim, sim, sim. Nunca vias a cara das pessoas. Era agora, tudo imagens de muito dúbias.
Eu estou curioso com qual é que era esse telemóvel que realmente era? Qual é o físico
não,
dele?
Aquilo era só para te levar a um...
É só para te atrair a atenção, não é?
Porque atenção. Repara, havia... Pá, isto, sei lá... Tendo em conta que o Android tem à volta de 15 anos agora, sensivelmente...
O Android tem à volta de 15 anos. Porra, nós estamos velhos para mesmo.
Na meia-vida do Android, ou um bocadinho antes...
Na meia-vida. Mas isto é algum átomo de cair, ou...
entre os 5 e os 7 anos de vida do Android... houve ali um boom de telemóveis pequenos e mais baratos, tipo 50 euros, que certas companhias, que eu lembro-me de ver em Portugal, tentavam impingir a quem subscrevesse um certo tipo de fascículo ou alguma coisa do género. E que era tipo... Subscreve aqui esta revista que eu tenho e ganha um telemóvel no valor de 200 euros. E na realidade aquele é um telemóvel que valia tipo 20 euros.
Mas
um
para eles valia 200.
Certo.
É o seu valor, espera, então mas, tens que valorizar.
Mas era um telemóvel muito mal amanhado, que fazia os básicos, mas era super lento. Agora, mas se vamos assim como tu estás a dizer, eu tenho aqui, sei lá, o meu... Nexus 5, que agora vale 1.500 euros, porque valorizou
a cabeça.
E no OLX?
O OLX... Há pessoas a comprar o Nexus 5 por 1.500 paus no OLX?
Não sei, mas eu ponho lá por 1.500 e espero que alguém me compre.
Ok.
Mas para ver uma luta, é só tu a brincar neste momento.
E isso já são os outros 500. Mas...
Não, outros 500 é 2.000.
Pronto, mas isto, pronto, onde é que eu quero chegar com isto dos fascículos e das revistas? Isso é que eu fico curioso
isto como é tudo que uma cambada de gatu. Não, desculpa.
Fico curioso como é que essas empresas sequer descobriram esse telemóvel e qual é que foi o negócio que fizeram para poderem vender, tipo...
Ah, isso são empresas...
Vender ou oferecer, entre aspas.
Mas eles nunca dizem que telemóvel é que é ou... Eu já nem lembro qual é que era o primeiro produto porque eu estava só fascinado... A ver o quão vago aquilo era ao mesmo tempo, que era tudo muito vago, aquilo parecia mesmo um e-mail de scam em formato de vídeo, era incrível, eu estava fascinado com aquilo, eu passava a tarde a ver aqueles anúncios, portanto, a plataforma que nós usamos para gravar o podcast, de certeza que tem cookies. Portanto, mostrem-me mais destes anúncios que eu quero ouvir.
Não, eu ia dizer que de certeza que há alguém que anda que tenta procurar as origens disso alguns na internet, mas agora deve ser difícil. E tal como o João estava a dizer há pouco, se calhar
eu não disse nada, não tem nada a ver com isso, vou negar tudo até à minha morte.
O algoritmo do YouTube ter-te dado isso. Acredito que nem tenha passado pelos olhos de ninguém, tipo...
Sim, sim, tem a ver, como
acho
vocês
que
devem imaginar...
Tipo de merdas que passam no YouTube hoje em dia, e de anúncios e tudo mais, que não são filtrados para além do óbvio, tipo nudez, violência e essas merdas. Depois a veracidade de produtos anunciados e coisas do género, epá, eu não acredito que tenhas um maluco
Repara.
A clicar no link e a... Tipo, ia fazer uma percentagem de pá, isto é 86% confiável ou não. Tipo, é um produto, os gajos estão a pagar por isso, foda-se.
Durante a pandemia, não sei se vocês se recordam, acho que até nós chegamos a falar disso aqui, que eu comecei a receber uma série de anúncios estranhos no meu Instagram.
Isso foi porque andaste a consultar aqueles sites, mano.
Espera, a questão é que aqueles sites que estás a dizer não devem levar para lavagem de dinheiro.
Isso eu vou falar a seguir também, mas prossegue.
Porque o tipo de anúncios que eu estava a receber era tipo...
Vamos entrar aqui no hardcore.
Tens uma conta Do Monese. O Monese, para quem não sabe, é uma espécie de Revolut, marca banco no Reino Unido. Também há na Europa, se não estou em erro. Tens uma conta Monese que não usas. Nós compramos-te por 1000 euros. E aquilo é tipo... What? Comprar contas. Isso quer dizer que vais usar o nome de alguém para fazer alguma coisa. Isso não me soa nada legal.
Tendo
em conta que é um banco. Aquilo é pôr a pessoa que abre o anúncio em problemas e é quem está a fazer o anúncio. Claro, agora, como é que o Instagram deixou aquilo passar? Não sei, não faço a mínima. Mas isto foi também na mesma altura em que os anúncios todos que eu recebia, nenhum era talhado para mim. Aquilo era, sei lá, coisas sobre, não é astrologia, mas como é que se chama? Coisas esotéricas e,
sim,
e drogas legais. Ou,
CBD, ainda a cena das smart shops. E,
assim, houve ali tipo, um período para aí de 2 semanas em que os anúncios foram completamente aleatórios. Coisas, sim, diz.
Achas que isto é o algoritmo a mandar o barra à parede? Ou não sei isso? Eu não sei também quem anuncia, quer dizer, sei, não é? Quem anuncia no Instagram ou numa rede social dessas, deve identificar logo o seu público-alvo, não é?
Sim, sim.
Idades...
gosta disto, não gosta daquilo.
Exato, sim.
Sim,
sim.
Mas não, yeah, por isso mesmo é que eu não acredito que tenha sido tanto o algoritmo mandar o barra parede a ver se cola, mas é mais o algoritmo ter dado o berro por alguns momentos.
Pois, eu acredito, por acaso acreditaria mais nisso, que é tipo o algoritmo perdeu-se um bocado na personagem.
Sim, sim, alguém mandou.
E o teu profile que ele tinha montado tipo, foi com os porcos.
Yeah. Yeah. Alguém mandou tipo um drop table à base de dados drop ou qualquer table. Coisa e aquilo partiu-se ali um bocado. Não me admiro que tenha sido isso, porque não voltou a acontecer, entretanto. Agora, tudo o que me aparece agora é coisas relacionadas com fotografia, com música, concertos, coisas de Portugal, cá no Reino Unido. Agora, por exemplo, eu sei que o Kim Roscas vem a Londres porque o Instagram me disse.
Ok.
Agora, nesta questão dos anúncios do YouTube, embora eu soubesse que era scam, aquilo estava bem, entre aspas, direcionado para mim. Portanto, um anúncio sim, sim. como o outro eram coisas relacionadas com tecnologia. Como vocês sabem,
é a tua cena?
O consumo de YouTube é maioritariamente isso, 80% pai. Portanto, é normal que se venha um scam qualquer de uma coisa qualquer tecnológica, vai direcionar para ali. Agora, no Instagram, em que se calhar as minhas pesquisas já serão um pouco diferentes, embora também possam ter um pouco disso. Recentemente também comecei durante uns dias, também recebi assim uns anúncios um bocado aleatórios. Houve ali 2 ou 3 dias.
No Instagram?
Que eu andava, sim, no Instagram, a receber anúncios de uma... Pá, tá, nas stories. É por isso que eu cada vez menos perco tempo a ver as stories. Nas stories estava-me a aparecer frequentemente anúncios, pá, de uma porcaria qualquer que era para acertar os dentes. Para acertar, para tu meteres na cremalheira e tentar acertar os dentes, supostamente era espetacular.
Isso não é aquela cena vez... agora, que eu não vou dizer o nome, mas aquela marca super conhecida que é mais discreta com um aparelho convencional.
Não sei, talvez seja. É uma cena de plástico transparente, aquilo parecia-me quase aquelas coisas que se usam para dar brilho aos dentes.
Ah, ou... já sei o que é.
Parecia sim, quase sim. isso. Epá, e aquilo durante uns dias estava-me a aparecer N influencers que tinham stories patrocinados que me estavam a... Estava-me sempre a aparecer aquela porcaria. Eu não pesquiso nada sobre dentistas, não pesquiso nada sobre essa porcaria. mas não, pá, não entendo, não entendo. Já para não falar de que no vosso caso eu sei que vocês até pesquisam provavelmente sobre isso, né? Mas eu não pesquiso, pá, está-me sempre a aparecer aqueles gajos que partilham aqueles stories a dizer que é de pessoas que com trading já ganharam bué da guita e são de pessoas que lhe mandaram prints a dizer que em não sei quanto tempo ganharam 2 mil euros e olha aqui um extrato da minha conta e depois é tipo, é pá, é pronto, nós sabemos o que é que a casa gasta em relação a isso. Aqueles esquemas em pirâmides, scams, pronto, é o que vocês lhe queiram chamar. Pá, também está a aparecer recorrentemente essa merda, mas isso continua a aparecer mesmo recorrentemente, não é como essa cena da carmalheira
no Instagram?
No Instagram, sim.
Mas isso no Instagram eu acho que é porque tu fazes isso, deves fazer parte do público-alvo para essa gente,
sim. Pois assim, tu podes não procurar, mas só o facto de teres algum tipo de interesse em tecnologias, por exemplo, é comum também ser. Quem está na parte de trading também tentar impingir isso à malta de tecnologias.
Yeah.
Porque repara, eu para mim, não, eu, por acaso, nem recebo assim tanto de anúncios disso. Mas em certos vídeos, porque os anúncios que aparecem nos vídeos aí já é um pouco diferente. Aí não é só com base nos teus gostos, é também com base no que tu vês. Uhum. Por exemplo, eu tenho visto, eu tenho acompanhado uma série de um canal secundário de um youtuber do Endover Productions, e eles fazem muitas viagens, por exemplo. Então os anúncios que aparecem é muito companhias aéreas ou do Dubai a fazer tipo anúncio ao turismo deles, ou então da companhia de barcos da MSC, de cruzeiros. Então, ok, eu entendo que faça sentido porque eu vejo aqueles vídeos relacionados com viagem. Eu também faço muitas viagens para ir a Portugal, portanto...
viagens?
Isso pá, bate certo.
És bué viajado, mano.
Sim.
Nota-se logo que é um gajo que está lá fora cheio de poços.
É. Viagens tipo... É com ir daqui até ali ao outro lado da cidade.
Claro. Uma evidência.
E nesse sentido, entendo que esses anúncios façam... sentir estar a ser mostrados a mim. Agora, por exemplo, eu sei que quando vejo alguma coisa mais relacionada com a economia, notícias ou qualquer coisa do género, de vez em quando lá vai tipo um anúncio a uma de giro ou a uma trading 212 ou uma coisa assim do género. Mas é. No YouTube o algoritmo funciona um bocado de maneira diferente.
Yeah.
Sim, o que me espanta mesmo no YouTube foi esses anúncios passarem assim. Aquilo foi assim no espaço de poucos dias. Primeiro vi um, era um produto qualquer fantástico da empresa e a história era a mesma dos gajos, dos engenheiros que saíram da empresa gigante que andava a enganar os utilizadores para criar a sua empresa e criar um produto que vai revolucionar. Epá, era tudo muito. Era tudo vago, né? Propositadamente, sim. Que era para tu clicares e provavelmente meteres os dados do teu cartão, sei lá, não faço ideia.
Eu tenho uma pergunta.
Eu nunca clico acaso, nessas
isso,
merdas.
Isso acredito mais que seja o caso, que é tipo essa merda de tipo usarem essas cenas como maneira de clonar os dados do cartão, basicamente.
Às vezes pode ser, sim.
Porque tipo, tu, não é, tu metes os dados... e pronto, o cartão acaba por ser supostamente para comprar um telefone que é um grande achado e depois ficas a arder com o telefone e ficas a arder com os dados.
Não, tu até podes nem arder no telefone, o telefone pode ser tipo, sei lá, 50€.
Yeah, mas é como assim tu estavas a dizer, né? Vai ser um chasso qualquer que não serve para
sim,
pôr.
Sim, vais dar um chasso
de pizza de papéis.
Alguém está a colecionar estes dados todos de cartão, pô-los na Dark Web e vendê-los por mais caro e têm lucro. É possível isso acontecer, atenção. Claramente especulação, atenção. Mas
sim.
É um cenário plausível.
Por acaso vocês estão a falar aquilo... disso, e agora acabei de me lembrar, que falando de scams, que ainda há pouco tempo uma amiga de uma pessoa conhecida portanto, uma amiga de uma amiga minha, passou por um scam que eu nunca tinha ouvido falar até então. Que é, tipo, a pessoa está à procura de trabalho e a pessoa é contactada por uma empresa que lhe oferece uma oportunidade bastante boa, não estupidamente boa, para não é para não levantar suspeitas, mas bastante boa. E a pessoa é convidada, tipo, a entrar na empresa sem sequer fazer uma entrevista. E, tipo, quando dás por ti, a empresa já te está a contratar, já te está a enviar um contrato, ou aquilo que é supostamente um draft de um contrato, para tu preencheres com os teus dados e para eles fazerem um contrato e para depois, então, tu entrares para fazeres uma entrevista de entrada para a empresa. E esses dados, pá, aquilo é uma empresa que está sediada na capital, num edifício qualquer, que é só um bloco de escritórios e, tipo, o site parece até relativamente fidedigno. E tem, tipo, um bloco de um escritório em Lisboa e tem, supostamente, a sede em Londres, né? Que depois está tudo montado dessa forma. Só que é só isso, tipo, a pessoa só é contactada, tipo, por LinkedIn ou o que seja, e sem qualquer tipo de entrevista já está, tipo, ah, toma aí, mete aí os teus dados, preenche aqui o contrato que é para a gente, pronto, redigir aqui as coisas necessárias, né? E tudo mais, e quando dás por ti, pronto, olha, afanaram-te os dados. Porque é isso que eles estão a fazer, né? Tipo, isso é usado como forma de conseguir os teus dados. Pelo menos é a minha visão aqui da coisa.
Sim, sim, sim. Por acaso, nunca ouvi.
Eu também nunca tinha ouvido. Tipo, foi uma coisa relativamente recente, pá, que aconteceu e que eu fiquei muito intrigado com toda a cena, com a maneira como tudo aconteceu, digamos.
Agora, enquanto estavas a dizer WhatsApp, eu lembrei-me logo do outro clássico scam que tem andado por aí.
Ah, o que agora tem andado aí.
Quer dizer, já não é agora.
Pai
já,
barra já mãe, estou sem dinheiro.
Não, os mesitos. Sim, e entretanto já duas pessoas diretamente na minha família e na da Filipa já foram contactadas supostamente por mim.
Ah, contactadas.
E pela Filipa.
Certo.
O pai da Filipa recebeu uma mensagem a dizer: olá pai, este é o meu número novo, o meu outro telemóvel foi-se, podes-me passar dinheiro? Yeah. E calhou eu estar na Madeira, perto deles, e ele chega ao pé de mim: olha aqui, Manel, aqui é o que eu recebi. E eu, pronto, já sabe o que tem a fazer, então. Lá bloqueou o número. E depois foi, a outra pessoa foi a minha mãe. E eu assim, certo, o Manel mandar-me mensagem sem me avisar. Está certo. Mandou logo fora. Ok, well done.
Yeah. Mas tem havido muito dessa merda agora, pá. Eu, não...
e outra, eu tenho ainda uma pergunta que bate certo com isto do WhatsApp e com os anúncios que o Bruno estava a falar. Que é, vocês quando veem este tipo de coisas denunciam, mesmo que não saibam o que é?
Sempre este aqui?
Ah, eu não... Eu não denunciei os anúncios no YouTube. Eu lembro-me que a única coisa que eu...
Muito dessas as pessoas.
Já estou melhor.
Estás.
Lembro-me que a única coisa que eu fiz na hora, pá, eu realmente arrependo-me de não ter apontado o nome, foi eu fui logo pesquisar no nosso amigo Google se aquele nome daquela empresa ou do produto ou o que é,
sim,
me aparecia. Epá, e não me aparecia. Portanto,
pois,
logo aí,
estranho, logo mas se foste pesquisar, acho que ter isso na pesquisa. Depois, no fim do episódio, vais ver que é para nos dizeres.
Ui, eu já nem sei quando é que isso foi. Porque isso tanta coisa diariamente que onde é que isso já vai? Não sei os dias, sinceramente.
O Bruno é um gajo muito vivido. O que é que
mas achas? Eu estava a perguntar isso porque quando foi naquela saga de anúncios manhosos que eu recebi, sim, eu estava sempre a denunciar, mas eles continuavam a aparecer como cogumelos. Denunciava, apareceu ainda mais. Tipo,
olha, isso não faz sentido nenhum. Por acaso, nessas merdas, não foi anúncios, foi tipo no Twitter. Mas tive aí uma fase que estava sempre a ser convidado para certas.
Ah, também, sim, conversas.
Grupos, conversas de grupo que depois era sempre um fulano, tipo. Ou a dar-me dados de uma conta, isso aconteceu-me bué por acaso, um fulano a dar-me dados de uma conta qualquer para ajudar a gerir o portfólio económico dele, eu fiquei.
De bitcoins.
E há de bitcoins ou de outra merda qualquer. E eu fiquei,
clássico.
Claro que sim, amigo. Se bem que... Ai, desculpa. Se bem que com esse eu fiquei genuinamente curioso porque, sei lá, tipo, não me parece tão problemático, que supostamente seria só para aceder uma plataforma qualquer com dados que te estão a ser providenciados. Mas sei lá eu o que é que os gajos vão fazer tracking do...
Pois, a questão é essa, é que tu a partir... Isto foi, se não me engano, pô, atenção, preciso de citação nisto, mas tenho a sensação que vi algo há uns anos, tipo 3, 4, se não mais até, em que havia uma vulnerabilidade, por exemplo, no Google Chrome, em que tu podias abrir um site que até nem parecia estar a fazer nada, mas que tinha um código a correr por trás em JavaScript que te limpava tudo o que era de dados que tu tinhas guardado, de passwords, rua, morada, etc., que tinhas guardado no próprio browser e enviava para um servidor que era onde estava essa página hospedada e assim, olha, lá iam os teus dados também.
Pois, isso faz mais sentido. Por acaso também me lembro que, ai, agora que falaste nisto, lembro-me que houve uma altura em que se falava sobre o pessoal não...
Espera, não te esqueças, mas o ponto disto da cena de haver um script ou um código que está por trás, malta, nunca abram nenhum site destes. Nunca. A menos que saibam o que estão a fazer, nunca abram. Eu vou-vos dar um exemplo do que aconteceu enquanto eu trabalhava em Portugal.
Mas que site é que nunca abro?
Todos os sites que vos mandem de sítios aleatórios para...
Não pareçam
físicos. E que não conheçam
não,
e
não saibam
que
é físico.
Exato. Pá, faça uma pesquisa no Google pelo site para ver reviews.
Mas dá um exemplo prático. Dá só um exemplo prático. Desculpa.
Sei lá, recebes uma mensagem aleatória no Twitter e dizes, olha, tenho aqui este site, abre aqui para me ajudares a... Olha, como o João estava a dizer. Para me ajudares aqui com o meu portfólio. Este é o meu login. E tu abres o site e o site depois o que vai fazer é dar os dados todos de volta à pessoa e tu ficas a arder porque não vejo o site sequer. Pronto,
mesmo que
coisas
não
deste
os dados, eu lembro-me que há uns tempos, já há uns anos, agora já não tanto, mas há uns anos o que acontecia muito era o pessoal mandar-te esses sites e esses sites tinham um código de JavaScript a correr no fundo, em background, que te comiam toda a memória disponível do computador para formar bitcoins.
Elas
eram formadas para, pronto, para o pessoal que tinha o site. Portanto, aquilo em termos práticos não fazia nada malicioso, ou seja,
gastava-te energia,
pronto, mas tirando isso, tipo, não havia assim nada de extraordinário, que tipo, não te estava a roubar dados nem nada do género, mas já, tipo, era usado para, pronto, usava o poder computacional do teu computador para um propósito que não aquele que deveria ser.
Sabes que isso é lá está, conversa puxa conversa. Enquanto eu estava a estudar, foi um dos temas que nós abordamos, foi os tipos de ataque na cloud hoje em dia, porque tu facilmente consegues com que o teu site seja resiliente e se mantém online, dizendo ao operador ou aos teus servidores do género, ok, se eu receber mais gente no meu site, aumenta a capacidade. Ao aumentar a capacidade, a pessoa vai pagar mais.
Certo.
E então os ataques que se começaram a ver é, em vez de ser para mandar o site abaixo, é para fazer o dono do site pagar mais.
Certo.
Ou seja,
qual é o propósito de fazer isso?
Mandar a pessoa financeiramente abaixo, ou o grupo, ou qualquer coisa do género. E isto, é, claro, sempre baseado em denial of service attacks. É quando tu tens uma rede de computadores gigante a fazer pedidos a um único site. Yeah. Pronto, só que o site, como consegue lidar com isso, por estar sempre a aumentar a capacidade, a pessoa por trás está sempre a pagar mais. Pronto, isso era um dos casos. Agora, o outro que eu estava a falar atrás, sobre os sites manhosos e o que é que aconteceu enquanto eu estava a trabalhar em Portugal. Nós, eu e um amigo meu lá da empresa, nós temos uma máquina virtual nova, ou seja, uma máquina virtual faz com que tenhas um Windows novo basicamente limpo. Vamos dizer assim. Não tem dados nenhum teus.
É o que o pessoal normalmente utiliza para essas merdas.
Para fazer esse tipo de texto, sim. Nós abrimos uma máquina virtual, escrevemos um códigozinho, pá, sei lá, 10 linhas. E o que é que fazia? Aquilo abria o site que nos tinham enviado no e-mail. O e-mail tinha sido da universidade. Era um site de phishing, basicamente. Aquilo basicamente, preenche aqui os dados para saber as novidades.
Qualquer
coisa assim relacionada com a academia.
Yeah.
E nós não fizemos mais nada. Ok, então este nosso código que nós escrevemos vai preencher o nome, o último nome, um número aleatório para cartão de cidadão, porque aquilo não tinha validação nenhuma.
Na vida.
Um mail completamente aleatório com base nos nomes anteriores. E pusemos tipo 3 máquinas virtuais a spamar aquilo. Portanto, a pessoa que realmente recebeu os dados, recebeu tipo dados aleatórios que não existem.
E era vocês tudo fizeram um DDoS nos gajos do phishing.
Sim, basicamente foi isso que aconteceu. E atenção, eu não estou a
gostar. Muito satisfatório, aposto.
Atenção, pode não ser o resultado direto. Mas a verdade é que passado meia hora aquilo já não estava ativo, o site já estava indo bem baixo.
Pois.
Pá, não acredito que tenha sido eu a mandar aquilo abaixo, mas devido ao número de denúncias que houve internamente ou alguma coisa.
Pois, acredito que tenha havido depois um conjunto de denúncias.
Lá se conseguiu fazer algum tipo de contra-ataque. Certo. Mas foi bom ver, porque aquilo que fazia era, faz refresh na página, preenche, envia. Refresh na página, preenche, envia. Foi fixe, perdemos ali, sei lá, 15 minutos a fazer aquilo e entretemos o PC tipo a chatear quem estava a tentar atacar. Pronto, nisto
eu disse ao João para não... Isto é a prova cabal, meus caros. Que se pode usar coisas más para fazer o bem. Atenção.
Aquilo, o que eu fiz, na realidade, não era nada mau, não é?
Eu digo coisas más porque o conceito daquilo que tu fizeste é fazer um denial of service. Né?
Ok, é sim. Como é que tu apagas fogos às vezes? É com fogo, não é?
Exatamente. Fazes contra fogo, né? Portanto, vale tudo. Eu não estou a validar a tua cena, mas
sim,
não,
sim.
Estou a dizer que tem o seu valor.
Tens o Black Hat,
é tudo o que seja, tudo o que seja ver essa malta a suar e a ficar perdidinha da vida.
Perdidinha.
Eu gosto de ver
quem
nunca viu aqueles vídeos do YouTube de scammers a ser scamados por malta que eles tentaram scamar em primeira instância. Pá, mas era aquilo que o Manel estava a dizer. Até eu ou até vocês às vezes podemos cair numa coisa dessas. Quanto mais alguém menos informado ou mais perecível a clicar numa merda dessas, sei lá.
Ainda bem que disseste isso, porque ainda anteontem, à data, ou há uns 3 dias, já não sei. Eu sigo uma página no Twitter que é o Denúncias Burlas. Burlas, denúncias. É assim uma cena. É uma coisa portuguesa que alguém mantém para denunciar burlas. E eles próprios foram burlados. E expuseram a própria situação.
Exato. É assim, ninguém está livre, né? Porque tu vês as cenas. Ou melhor, nós vemos as cenas a acontecer e, ok, conseguimos perceber onde é que aquilo está a ser um scam e essas cenas todas. Pá, mas nem sempre é claro, tipo, pode muito bem acontecer, lá está, de nos escapar e de não fazermos uma avaliação cuidada da coisa. Não acho. É.
Pá, olhem bem para aquilo onde estão a clicar e não se deixem impressionar facilmente. Acho que essa questão dos filhos que os pais recebem as mensagens, acho que a malta já está muito precavida com isso, isso já foi amplamente noticiado, mas nunca é demais.
Já saiu nas notícias, por acaso não faço ideia.
Epá, notícias de televisão também já saiu, sim, já saiu há algum tempo, sim. Já. do Olá Pai, não sei o quê. Se pesquisares para aí Olá Pai, WhatsApp, vai-te aparecer notícias sobre isso. Aquilo é sempre...
Não, notícias escritas eu sei que já vi artigos e essa cena toda.
Sim, sim, mas também, pelo menos a SIC Notícias acho que fez isso, a SIC fez alguma coisa sobre isso. Cautela, meninos.
Cautela, como a Filomena.
Putos Danados é um podcast de Bruno Coelho, João Mateus e Manuel Marujo.